Está no ar. O Jornal do Senado.
Fim do sigilo bancário dos partidos é importante, mas não acaba com a corrupção, avalia José Agripino.
Projeto do Senado prevê cadeia para o patrão que fizer descontos indevidos no salário de empregados.
Flecha Ribeiro critica vetos presidenciais à lei de diretrizes orçamentárias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral acabou com o sigilo bancário dos partidos políticos.
Isso torna a prestação de contas dos partidos mais rigorosa e, na opinião dos senadores, vai dar mais transparência à movimentação financeira das legendas. Detalhes com a repórter Cíntia Bispo.
De acordo com a medida, as legendas serão obrigadas a ter 3 contas bancárias distintas para as movimentações do fundo partidário, das doações de campanha e de outros recursos. As instituições financeiras serão obrigadas a enviar os extratos dessas contas à Justiça Eleitoral a cada 30 dias e também identificar os autores dos depósitos. Até então, os partidos apresentavam demonstrativos contábeis com extratos apenas em casos de auditorias. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que a medida é fundamental para a transparência, mas pondera que o TSE terá que se posicionar sobre a prestação de contas parcial.
A preocupação que pode haver é no sentido de que tipo de entendimento ou leitura possa haver de contas parciais, por exemplo. Nas campanhas eleitorais existe uma legislação específica que permite, inclusive, que sejam registrados determinados gastos que serão posteriormente pagos.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, também aposta na iniciativa como medida para ampliar a transparência. Ele destaca, no entanto, que a medida não é suficiente para acabar com a corrupção.
Que os partidos têm que ser transparentes, não há nenhuma dúvida. Não se imagine que vá se resolver a questão da corrupção com esse tipo de atitude. E nem vamos imaginar que essa discussão vá desviar o foco da atenção. Transparência em matéria de serviço público e dinheiro público é sempre recomendável.
Pela resolução do TSE, todas as prestações de contas dos diretórios nacionais deverão ser feitas em formato eletrônico a partir de 2016.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou a decisão da presidente de apontar a educação como prioridade do seu novo mandato.
Ele questiona, no entanto, a origem do dinheiro para o governo realizar as mudanças propostas para o setor.
A presidente Dilma Rousseff disse que a educação receberá investimentos mais expressivos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal. Mas Cristóvão Buarque adverte que a garantia desses recursos ainda é incerta.
Esses recursos do pré-sal virão? A Petrobras vai ter condições de explorar o pré-sal? Preço do petróleo vai ser compensador? Ninguém sabe. E agora com a crise da Petrobras, pior ainda. Ou seja, o que a presidenta disse foi que a pátria educadora será construída pela Petrobras. Eu acho que não é sério isso. Mesmo assim, eu fico satisfeito que esse seja o lema do governo.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu uma reforma política que faça mudanças de verdade.
Ele considera essencial a fixação de um calendário único para as eleições em todos os níveis, de vereador a presidente da República, e mudanças no financiamento das campanhas eleitorais.
Mozarildo Cavalcante defendeu também que a divulgação de pesquisas eleitorais precisa ser revista, por entender que elas influenciam sim o eleitor. A reeleição é outro tema que precisa de mudanças, advertiu o senador.
Porque não pode haver uma reeleição nos moldes atuais, em que pessoa é candidata à reeleição, governador, a presidente da República ou a prefeito, no cargo, ao mesmo tempo que inaugura as obras e faz visitas oficiais, faz campanha publicitária eleitoral. Tem que haver realmente um equilíbrio. Se é democracia, significa igualdade no tratamento de todos os candidatos. Dessa forma, não há. Na reeleição atual do Brasil, é uma desproporção.
O patrão que descontar indevidamente valores do salário do empregado pode ser punido com detenção de 1 a 4 anos.
É o que determina um projeto do Senado que regulamenta um artigo da Constituição que trata desse assunto.
A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações com o repórter Francisco Coelho.
O projeto de lei de autoria da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, altera o Código Penal para prever o crime de retenção indevida de salário. Pelo texto, o empregador que fizer a retenção ou desconto indevidamente em parte ou todo do salário dos empregados será punido com o pagamento de multas e até mesmo a prisão de 1 a 4 anos. Ana Rita destacou que a medida também tem o objetivo de acabar com o desconto no salário de trabalhadores vítimas de assalto no exercício da função.
O nosso objetivo com o projeto é justamente assegurar a esses trabalhadores que são alvos de apropriação indébita dos seus próprios salários uma maior garantia, porque são trabalhadores que têm responsabilidades com as suas famílias e não podem, ao final do mês, ter salário retido, considerando que a empresa com a qual ele trabalha tem sido alvo de assaltos.
A Constituição Federal já estabelece a retenção de salários como crime, mas a prática ainda não está regulamentada em lei específica. Para Ana Rita, a discussão do novo Código Penal não vai dificultar a aprovação do projeto.
Eu acredito que não vai influenciar, porque o novo Código Penal me parece que não prevê nenhuma punição para esse tipo de situação. Então, o nosso projeto vem aperfeiçoar algo que já está em tramitação, mas caberá à Comissão de Constituição e Justiça fazer essa análise.
A decisão terminativa do projeto cabe à Comissão de Constituição e Justiça.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas que estão em análise no Senado Federal, como essa que pune o patrão por retenção indevida de salários do empregado. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 é sancionada com 26 vetos.
Aprovada em dezembro pelo Congresso, a chamada LDO define as diretrizes para o Orçamento da União, que deve ser votado em fevereiro.
Confira a avaliação de senadores sobre os vetos na reportagem de Marcela Cunha.
As regras gerais foram mantidas, mas a presidente rejeitou todo o chamado anexo de metas, cerca de 200 ações que os parlamentares elencaram como prioritárias para os próximos 4 anos. Em sua justificativa, Dilma afirmou que a inclusão de novos itens desorganizaria os esforços do governo para as prioridades já estabelecidas, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Plano Brasil Sem Miséria. Dentre os vetos, também está uma emenda apresentada pelo senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que obrigava o Executivo a encaminhar ao Congresso e órgãos de controle, além de publicar na internet, o valor devido pelo Tesouro Nacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Para o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, os vetos desrespeitam o trabalho do parlamento e devem ser derrubados.
O processo legislativo só conclui depois de votado um veto. Então, seria de derrubar os vetos da presidente à LDO. Ainda mais que vetou também uma proposta do senador Aécio Neves de transparência, que é isso que falta a esse governo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas. Para ele, a quantidade de vetos é normal por se tratar de uma peça orçamentária complexa.
Quando o governo manda o projeto do Congresso, ele sabe que vão haver inúmeras alterações. E entre as alterações, que foram centenas, é natural que algumas o governo se dê o direito de vetar quando ele entende que contraria as questões básicas da peça que ele mandou para o Congresso.
Foi mantida pelo segundo ano consecutivo a obrigatoriedade de execução das emendas individuais parlamentares para 2015, que vão somar R$ 9,7 bilhões. A meta do superávit primário ficou em 1,2% do PIB. Até que o orçamento seja aprovado, o governo só poderá gastar 1/12 das receitas previstas e somente em áreas emergenciais. A previsão do relator-geral do orçamento, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é que ele seja votado em fevereiro.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.